Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite e que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Né, Josias? Amém, né? Quem não quer a paz? A gente dá devido valor à paz quando a gente perde. Tem uma coisa ruim, é ficar perturbado, sem paz. Deus me livre, é ruim demais, muito ruim. Quem já esteve aí nessa situação, sem paz, transtornado? Amém. Espero que ninguém tenha experimentado essa situação. Vamos abrir a nossa Bíblia em João. João, capítulo 6, João, capítulo 6, normalmente a gente, quando fala, não haveria necessidade de nós citarmos alguma escritura. Porque a gente não, na verdade, nós não pregamos a letra. Nós pregamos a fé. A gente fala o que tem dentro do coração. Quando você prega a letra, quando você fala da letra, não é uma palavra viva, não é uma palavra viva. A palavra de Deus mesmo, viva, é aquela que é falada espontaneamente, espontaneamente. Essa é a palavra de Deus. Paulo diz assim, que eu possa, no abrir da minha boca, falar a palavra de Deus. Então, eu o dia inteiro, qualquer hora do dia ou da noite, que da minha boca só saia a palavra de Deus. Essa é a vontade de Deus, que nós possamos, no abrir da nossa boca, falar a palavra de Deus. Então, a gente não prega a letra, a gente faz referência à letra, mas a palavra é aquela que sai do seu coração, é aquela que sai, que é o seu, que você tem na mente, que você tem na cabeça. Essa é a palavra. Ela pode ser de Deus ou não, ela pode ser uma palavra de Deus ou não. Amém? Ela é uma palavra de Deus quando a pessoa que está ouvindo conhece, entende. Por isso é que a gente precisa entender. E você mesmo julga se é ou não é uma palavra de Deus. Então toda a igreja precisava saber, separar uma coisa da outra, o bem do mal. A Bíblia fala que ai daquele que não sabe separar, ai daquele que ao bem diz mal e do mal fala bem. Nós temos que aprender a separar o bem do mal. Nós temos que aprender a discernir o bem do mal. Amém? Então, lembrei aqui de falar isso, de que a palavra de Deus é aquela que sai da boca da gente. Nós podemos fazer referência às escrituras. Então, Jesus, ele não andava com nada na mão para ler. Ele não andava com nada na mão para ler. E ele falou a palavra de Deus. Ele falou a palavra de Deus. Né? As coisas foram escritas para nos ajudar. Ajuda muito. Ajuda muito. Nós entendemos, aprendemos, examinando as Escrituras. Mas a semente vai dentro de nós, criando dentro de nós o Espírito da Palavra. De tal maneira que vai chegar um determinado ponto em que o Espírito seu e o Espírito de Deus se tornam um. Eu e o Pai somos um. Essa é a vontade de Deus, que a gente chegue a esse ponto. Como nós falamos hoje de manhã, se você conseguir 10%, 20%, 30%, 40%, mas que a vontade de Deus é a perfeição, é a perfeição. A vontade de Deus é essa. Que a gente seja como Ele. Amém? Não pode o discípulo ser maior do que o seu mestre. Mas como o seu mestre, ele deve ser. Todo discípulo perfeito será como o seu mestre. Então, a vontade de Deus é que todos os discípulos, todos nós, sejamos como ele. Maior do que ele não tem jeito. Mais do que ele não tem como. Mas como ele, aí ele quer que a gente seja. Todo mundo, do mais simples, do mais humilde. Às vezes a pessoa pensa que é a muita letra, o muito saber, o intelectual é que vai dar lugar ao espiritual, na verdade não é. É o mais simples, pode muito bem falar a palavra de Deus. Amém? Então, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz nenhuma acepção de pessoas. Ele dá total liberdade para que todos cheguem no mesmo lugar. Todos corram, todos com o intuito de alcançar a mesma coisa. Mas é como nós falamos, se alguém alcançou 20, 30, 40, morreu no caminho, morreu fazendo a vontade de Deus, morreu certo, agradou a Deus. Amém? Então, eu estava, João capítulo 6, nós falamos, não foi? Versículo 38. Porque eu desci do céu. Vê, por favor.
Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
Amém. Repete.
Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
Então, por que nós temos que fazer a vontade de Deus? Por quê? Para quê? Por que que a gente precisa fazer a vontade de Deus? Quando Jesus veio de lá, ele já veio com esse propósito. Ele já veio sabendo que ele tinha que fazer a vontade de Deus. Que a única forma, a única maneira de ele voltar para Deus era fazendo a vontade de Deus. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Eu já vim consciente disso. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus. Eu tenho consciência disso. Amém? João 4, 34. Jesus disse-lhes,
a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
Então, repete.
Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
Então, os discípulos, entretanto, os seus discípulos rogaram 31, dizendo, mestre, come, come. Então, ele aproveitou aquela oportunidade, porque, presta atenção, comer, alimentar, comer, é uma coisa que nós todos temos que comer. Nós todos não vivemos sem comer. O que ele quis dizer com isso? A comida sua, aquilo que vocês fazem e dá vida a vocês, que é a comida, você tem que comer para viver. A minha comida, ou seja, aquilo que vai me dar vida, é fazer a vontade de Deus. Ele usou o natural para explicar o espiritual. Não quer dizer que a gente vai deixar de comer, ou ele deixou de comer. Ele também comeu. Mas ele aproveitou ali o espiritual, aliás, o natural, para explicar que o que dá vida ao homem, na verdade, o que dá vida ao homem não é a comida, e sim fazer a vontade de Deus. Que o que dá vida ao homem não é a comida, é fazer a vontade de Deus. Porque a comida me faz viver aqui 70 anos, 50. É? A comida me faz viver isso aqui. Mas essa não é a vida. A verdadeira vida não é essa. Eu estou no tabernáculo, eu estou passando pela terra, é um período, é a minha passagem pela terra. Então essa vida, na verdade ela não é a vida verdadeira. A vida verdadeira depende de mim fazer a vontade de Deus. É preciso fazer a vontade de Deus? É preciso. É preciso fazer a vontade de Deus. Por que que precisa fazer a vontade de Deus? Por que que precisa? Em Gênesis capítulo 2, aconteceu, em Gênesis capítulo 2, aconteceu lá o pecado. Aliás, o pecado foi no capítulo 3, mas no capítulo 2, tomou o Senhor Deus o homem, pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. O jardim do Éden é a terra, e Deus fez o homem para ele, para que ele lavrasse e cuidasse, né? Tomou o homem, Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis capítulo 2, versículo 15, irmã? Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, 16 e 17.
E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
Amém. Repete.
E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
Amém. Então Deus pegou o homem, fez o homem, criou o homem e colocou o homem no jardim do Éden, que é a terra, para que o homem pudesse cuidar da terra. Como nós estamos hoje fazendo? Como nós estamos hoje fazendo? Só que hoje nós fazemos isso, hoje nós estamos cuidando da terra, lavrando, fazendo, trabalhando, mas não mais de acordo com Deus. Não mais de acordo com Deus. Né? Porque ele falou, olha, não coma da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que você comer, você morre. E nós estamos hoje nessa situação, mortos por causa do pecado, morto sem vida. Sem vida. Hoje nós estamos aqui sepultados nesse corpo, não mais fazendo a vontade de Deus. Não mais fazendo a vontade de Deus, mas fazendo a vontade daquele que nos sujeitou, naquele que nos escravizou. Aquele que se une à mulher, é um com ela. Deixa o homem à sua casa e se une à mulher e se torna um com ela. Então os dois andam juntos porque combinam, porque estão de acordo e assim por diante. Então nós fazemos esse papel, e o papel da mulher que deixou a casa e se uniu ao diabo, ao Satanás, e tornou um com ele, e os dois são uma só carne. Né? Fazem a vontade um do outro, um combina com o outro. Para fazer a vontade de Deus, você contraria tudo isso. Para fazer a vontade de Deus, você contraria tudo isso. Então foi o que Jesus fez. Ele veio ao mundo para contrariar. Eu não vim ao mundo trazer paz. Eu vim trazer a espada. Eu sou contra o mundo. Sou contra a maneira do mundo agir. Eu sou contra a maneira do mundo proceder. Amém? Ele veio e se posicionou contra tudo. Né? Às vezes ele falava, o mundo não ama, o mundo não odeia vocês, mas a mim ele odeia. Porque eu sou contra ele. Então por que que eu tenho que fazer a vontade de Deus? Para mim, me tornar também amigo de Deus e inimigo do mundo. Fazendo a vontade de Deus, eu me torno amigo de Deus. Então eu passo a seguir Jesus Cristo. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs do jardim do Éden para lavrar e guardar. A terra hoje, ela está sendo, como nós vimos no Salmo 58, né? Lá, a maldição, tudo de ruim que acontece hoje, é consequência de fazer as coisas, né, de maneira contrária a Deus. E ordenou então o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore. Então, o homem obedeceu a Deus? Não. O homem não obedeceu a Deus. Ele deu ouvido à serpente, deu ouvido ao diabo, fez a vontade do diabo e continua até hoje fazendo isso. Quem faz a vontade da carne, faz a vontade da serpente. Quem faz a vontade da carne, faz a vontade da serpente. Então Jesus falou, a minha vontade é fazer a vontade de Deus. A minha vontade. Isaías 46, Bom, vocês entenderam aqui em Gênesis? Por que que nós precisamos fazer a vontade de Deus? Por quê, Rodrigo? Por que que você precisa fazer a vontade de Deus? Por que, Toninho, você precisa fazer a vontade de Deus? Hã? Isso. Toninho está dizendo aqui que é para ser amigo de Deus. O que mais? Por que que você faz a vontade de Deus? Hã? Para ter vida. Ótimo. E outro? Por que você faz a vontade de Deus? Por que que a gente faz a vontade de Deus? Para ganhar a salvação. O que mais? Hã? Ser herdeiro de Deus? Sabe por que que eu faço a vontade de Deus? Para dizer para o diabo, eu sou contra você. Amém? Eu não sou seu amigo. Eu sou contra você. Pronto. Foi isso que Jesus fez. Não ficou ruteando o toco igual a gente fica. Amém? Ele abriu o peito e falou: Satanás, chegou o reino de Deus. Sai daqui. A gente fica ruteando o toco e o diabo não sai da nossa vida. O demônio não sai da nossa vida. Porque a gente não tem consciência como Jesus tinha. Amém? Eu quero mostrar para ele, eu vou levantar a minha bandeira, colocar a minha bandeira de tal maneira que todos tenham consciência e conhecimento da minha vontade. Em três anos, ele conseguiu, quando ele levantou a bandeira, ele conseguiu fazer com que o mundo realmente o odiasse, a ponto de matá-lo. E sabe por que o mundo não nos odeia? Porque nós ainda não declaramos. Nós ainda não declaramos essa nossa contrariedade. A gente fica assim, acende uma vela para um, acende uma vela para outro. Uma hora nós servimos a um, a outra hora nós servimos a outro. Temos medo, receio. E não foi assim com Jesus. Então, o mundo, ele tem razão dele não gostar de mim. Tem razão dele não gostar de mim. Ele sabe que eu sou contra ele. Então, por que que nós temos que fazer a vontade de Deus? Para mostrar para o diabo que nós somos contra ele. Amém? Você tem coragem? Tem coragem? Amém, gente? Ou você tem... Oh, não faz isso não. Fala baixo. De repente ele escuta. E vem por cima da gente. Não é assim? Não tem esse receio? Por que que você faz a vontade de Deus? Amém? Satanás, eu sou contra você. Amém? Nós não temos nada em comum. Nós não temos nada em comum. Isaías 46. Isaías 46. Versículo 9. Versículo, Isaías 46, versículo 9. Pode ler, por favor, filha?
Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim.
Então, lá naquele lugar, nós deixamos Deus e passamos, trocamos Deus pelo diabo. Lá em Gênesis, lá no comecinho. O Senhor nosso era Deus. E depois o diabo venceu o homem e assumiu o lugar de Deus na nossa vida. Amém? Presta bem atenção nisso. Então, enquanto você não entender dessa forma, enquanto você não se declarar inimigo do diabo, como que você vai ser amigo de Deus? Amém? Por isso que Jesus falou, ninguém, não tem como você servir a dois senhores. Ou você vai agradar um, ou você vai agradar o outro. Não tem como servir dois senhores. Amém? Eu preciso, a conversão é a mudança total de direção. A conversão é uma mudança total de direção. A vida que eu vivo hoje, a vida que eu vivia ontem, a vida que eu vivo hoje. Eu, é isso que a igreja precisa, levantar realmente a bandeira. Vocês concordam ou não? Amém? Amém mesmo, tem que pegar firme mesmo e não ficar. É exatamente aquilo que Jesus mais, que Deus repudiou, que foi a hipocrisia, que foi aquele negócio, aquele chove não molha, né? Aquela coisa assim que é o, não é frio nem quente, a hipocrisia, que faziam longas orações, mas não resolvia a questão. E Jesus chegou e expulsou Satanás. Jesus chegou e falou, olha, sai Satanás. Ele chegou e fez isso, ele expulsou. Manda também da sua vida sair o diabo. Eu não vim, a mesma frase você pode usar. Eu também vim ao mundo para fazer a vontade de Deus. Você pode também usar a mesma frase. Ou você tem medo do diabo escutar? Amém? E puxar o seu tapete. Tem medo? Amém? Vocês concordam ou não? Estou vendo, tem muita gente com medo aqui. Tem muita gente com medo. Amém? Não vai ser capaz nem de dormir hoje tranquilo. Com medo do diabo aparecer para ele. Um dia eu falei aqui que seria bom você conversar com o diabo para você perder o medo dele. A gente pensa que o diabo é aquela coisa feia, é aquele negócio esquisito. Ele gosta que a gente pense dessa forma. Porque ele fica escondido no meio e ó, só agindo, só fazendo as coisas. Aproveitando o medo que a gente tem, a ignorância que a gente tem. Amém? Amém? Jesus falou, não temas aquele que mata o corpo. Ele tem poder para matar o corpo, mas Deus falou, não precisa ter medo de você matar o corpo, não. Não precisa ter medo, não. Ele pode matar o corpo? Pode, mas não precisa ter medo, não. Tema aquele que além de matar o corpo, amém? Que coisa boa. A gente fica até mais leve. Fica assim, ó, aquele peso que você tem, aquela coisa, aquele medo, aquele pavor da morte. Ó, não temas aquele que mata, mas temas aquele que, além de matar, ainda pode te lançar no inferno. Tema Deus. Maior é aquele que está em mim. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está. Amém? Aquele que faz medo para o mundo. Aquele que, por causa da morte, o mundo faz a vontade do diabo. Sabia? Não tem um versículo assim? Fala, não acha aí para nós. Então, Isaías 46, que eu falei? Você estava lendo, filha? Lê, por favor, a partir do 9.
Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim.
Pronto, não há. Quer ver, ó. Presta bem na leitura para você ver. Ele está dizendo assim, ó. Lembra que eu sou Deus. Agora, mais embaixo você vai ver outra coisa. Primeira coisa que eu quero que vocês lembrem é o seguinte. Ele está dizendo, eu sou Deus. Continua.
Que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade.
Quem fez a vontade aqui na terra? Hã? Quem fez a vontade aqui na terra? Lê o versículo 9 de novo.
Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus.
Eu sou Deus. Quem fez a vontade aqui na terra? Deus. Deus. Amém? Essa é a grande salvação nossa. Deus fez, Deus veio, fez a vontade de Deus e nos deu o poder, o mesmo poder. Ele veio e fez a vontade de Deus, quer dizer, foi a pessoa que se levantou contra o diabo e falou, chegou o reino de Deus. Eu expulso você, Satanás, do homem. Amém? E todo aquele que nele crê, recebe o mesmo Espírito de Deus. Então, o mesmo Espírito de Deus é o que você recebe. Quem não tem o Espírito de Deus, como que vai fazer sem o Espírito de Deus? Sem mim nada poderes fazer. Como que eu vou fazer sem o Espírito de Deus? Então, se eu tenho o Espírito de Deus, eu não posso mandar o diabo sair? Pelo menos de mim. Né? Se eu não sair dos outros, porque não depende só de mim. Depende dos outros. Mas de mim, ué, eu estou querendo, eu não quero. Porque às vezes o cavalo quer, né? Porque às vezes a pessoa quer, não quer que ele saia. Mas de mim. Eu falo, nossa, eu não quero você. Eu não quero você na minha vida. Espírito de não sei o quê, espírito de não sei o quê. Se você percebe que algum espírito, manda ele sair, manda ele embora. Está impedindo você de fazer a vontade de Deus? Ele está impedindo você de fazer a vontade de Deus? Manda ele embora. Ou você fica com medo, ou fica com dó, ou fica com pena. Deu para entender, gente? Ou não é desse jeito? É assim mesmo? Jesus, Deus só pôde fazer a vontade dele porque ele não permitiu o diabo entrar nele. E nós somos impedidos de fazer a vontade de Deus porque tem alguma coisa nos impedindo, ou não? E essa coisa que está nos impedindo, por acaso, não é um espírito maligno? Não é alguma coisa maligna? Que nos impede de fazer a vontade de Deus? É ou não é? Eu queria fazer a vontade de Deus e não fui capaz, não é? Mas resiste o diabo e ele fugirá de vós. E ele vai deixar realmente você livre para você fazer a vontade de Deus. Amém, gente? Será que eu estou exagerando? Estou exagerando? Não mesmo? Tem certeza? Então, eu sou Deus. Farei toda a minha vontade. Por isso é que ele fez a vontade, porque ele era Deus. E ele não permitiu o diabo entrar nele, como entrou em Eva. Não permitiu o diabo entrar nele, como entrou em Adão. E entrou em todo mundo. De um foi passando para o outro e todos passaram a ser escravos do diabo. Que coisa boa. Não é ser escravo do diabo, não. Que coisa boa é entender. Né? Agora, o que é então a salvação, a libertação? Jesus me libertou do poder de Satanás. Jesus me tirou do poder das trevas. E me transportou para o reino dele. Amém, gente? A igreja pode fazer a vontade de Deus. Deve fazer a vontade de Deus. Precisa fazer a vontade de Deus. Para que ela seja salva, para que ela se liberte, para que ela se sinta realmente realizada. Porque a coisa mais ruim que tem, a coisa mais triste, é ficar aí, sabe? Assim, nem uma coisa nem outra, né? Tem muita coisa que ainda nos impede. A vontade de Deus é muito mais do que nós já fazemos. Mas tem muita coisa que nos impede. Mas nós precisamos perseguir essa vontade de Deus. Senhor, faz em mim a tua vontade. Amém? Faz em mim a tua vontade. Eu sou Deus, farei toda a minha vontade. Versículo 11.
Que chamo a ave de rapina desde o Oriente e o homem do meu conselho desde terras remotas, porque assim o disse e assim acontecerá. Eu o determinei e também o farei.
Repete esse versículo.
Que chamo a ave de rapina desde o Oriente e o homem do meu conselho desde terras remotas.
Então eu vou colocar a ave de rapina de frente do homem. Vou colocar a ave de rapina de frente do homem de Deus. E foi isso que ele fez. Amém? Hã? Ele marcou um encontro com o diabo aqui na terra. Ele marcou um encontro com Satanás aqui na terra. Amém? O Satanás perseguiu ele antes de ele nascer, perseguiu ele depois que ele nasceu, de todas as maneiras, quis impedir esse confronto. Quando eles estiveram face a face um com o outro. Foi tentado, Jesus foi tentado a não fazer a vontade de Deus. Mas ele estava ali, ele sabia, eu sou Deus, se eu não fizer a minha vontade, quem que vai fazer? Se eu que sou Deus não fizer a minha vontade, quem que vai fazer? O Rossini? O Ramiro? Não, ele sabia que se ele não fizesse, nós todos estaríamos perdidos. Versículo 12.
Ouvi-me, ó duros de coração, vós que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel a minha glória.
Amém. Vamos em outro lugar? João capítulo 7, versículo 17. João capítulo 7, versículo 17. Só o versículo 17, para a gente, por causa do tempo. Pode ler o 16, 17. João 7, 16, 17.
Jesus respondeu e disse-lhes, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou.
Aí você entende o quê? A minha doutrina não é minha. De quem que é? De Deus. Ele não se considerou ser Deus. Ele se considerou ser um homem que ia fazer a vontade de Deus. Ele não se considerou, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele considerou um homem que estava aqui na terra com essa finalidade. Qual? Fazer a vontade de Deus. Um homem. De tal maneira que a hora que ele saísse da terra, qualquer um de nós, ajudado por ele, também é capaz de fazer a mesma coisa. E a hora que você faz a vontade de Deus, você se declara inimigo do outro. Amém? Amém. Tá, eu pego a minha bandeira, agora a minha bandeira tem essa cor. E pronto. E eu levanto a bandeira. Por isso o monte da casa de Deus, o monte da casa de Deus se exaltará sobre todos os montes. Então, aqui estão aqueles que fazem a vontade de Deus. Aqui estão aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, estão caminhando todos para esse lugar, onde a vontade de Deus está sendo feita. Então, 16 e 17. 17. Se alguém quiser. Olha.
Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo.
Repete.
Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo.
Isso, ó, presta atenção. Pensa, medita. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, vai descobrir o quê? Que a doutrina dele é a mesma de Deus. Quem quiser fazer a vontade de Deus, vai descobrir que o Evangelho é a mesma doutrina de Deus. O Evangelho é a doutrina de Cristo, mas é também a doutrina de Deus. Quem quiser fazer a vontade de Deus. Um detalhe importante que eu queria pegar nisso aí. Ninguém vai fazer a vontade de Deus se não... Mais alto? Mais alto? Mais alto ainda? Pronto, tá vendo tanto que é difícil até falar? Tanto que é difícil, né? A gente enrola. A gente tem medo. Medo. Nós somos frouxos. Medrosos. Pensa num povo frouxo. Medroso. Que tem medo de fazer a vontade de Deus e o diabo achar ruim. E o diabo achar ruim. Amém? Se levantar contra nós, né? Tirar as coisinhas que a gente gosta. Tirar as coisinhas que a gente acha bom, né? Quem quiser. Então, tem como alguém fazer a vontade de Deus se ele não quer? Então, a primeira coisa, querer. Eu quero. Então, isso aconteceu com ele lá. Eu vou descer para fazer a vontade de Deus. A minha comida, a minha vontade é fazer a vontade de Deus. Pronto, acabou. Desceu. E desde quando ele começou a entender por gente, ele falou para a mãe dele assim: não sabia que eu tinha que cuidar das coisas do meu pai, eu estou aqui para isso. Eu não vim para outra coisa. Ele queria. A minha vontade é fazer a vontade de Deus. O dia que você quiser. A hora que você quiser fazer a vontade de Deus, você vai entender as coisas. Ele fala aí, conhecerá a lei de novo, 17.
Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo.
Isso. Às vezes a pessoa, mas eu queria... Se você... quiser entrar pelo muro, né? Passar pelo muro e não passar pela porta. Querer saber das coisas primeiro para depois crer. Querer, às vezes, saber de tudo primeiro para depois acreditar. Judas, quando acreditou, já era tarde. Primeiro a gente acredita, dá o passo de fé. Eu creio em Jesus. Aí eu começo a conhecer a sua vontade. Aí eu começo a conhecer a sua doutrina. Crê primeiro. Não é estudar, querer conhecer... tal, querer explicação. Os fariseus ficavam em cima de Jesus querendo explicação, querendo saber das coisas. E por que isso? E por que aquilo? E por que não sei o quê? Isso é falta de fé. Amém? Primeiro, fé. Acredita. E as outras coisas vos serão dadas. Quem crê em mim faz. Amém, gente? Fé, vontade. Põe a mão no arado, não olha para trás, não olha para o lado. Põe a mão no arado, passa a mão na cruz e não olha para trás. Não fica às vezes querendo muita explicação, muita coisa. Não, quem quiser fazer a vontade de Deus vai saber. Porque a vontade de Deus é que nós cheguemos ao pleno conhecimento de Deus. Mas quando você sai aqui de baixo, você sai porque você acreditou. Aí você vai subindo, vai subindo, vai subindo. Os mistérios de Deus vão sendo revelados, né? O conhecimento de Deus vai sendo revelado. Como que uma pessoa pode ficar aqui embaixo querendo descobrir tudo que está lá em cima? Amém? Amém, gente? Humildade, simplicidade, sabe? É, e etc. E tal. E assim, entra pela porta. Quem quiser fazer a vontade de Deus. Só não faz a vontade de Deus porque não está querendo. Ainda não decidiu. Quem pode obrigar uma pessoa a fazer a vontade de alguma coisa? Obrigar uma pessoa a gostar de uma coisa que ela não gosta? Não tem não, não tem não. Amém? Mateus capítulo 12. Será que nós vamos esquecer da mensagem? 7, 2, 9. Oi, não, nós falamos mais de 300 vezes aqui. O que, que nós falamos mais de 300 vezes? Mateus 12. Qual vai ser a música, Toninho? Sobre a vontade de Deus? Mateus 12. Melhor, né? Mateus 12, 50. Lê, por favor, filha. Não, pode ler do 46. Pode ler do 46.
E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos?
Oh, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Isso ele quis dizer o quê? Quem é a igreja? Quem é o povo de Deus? Minha mãe, meus irmãos. A igreja é a mãe e nós somos os filhos. Ou seja, filho de Deus, irmãos de Jesus. A igreja é a mãe dos filhos de Deus, porque nós somos gerados pela igreja. Então, minha mãe, a igreja, meus irmãos, filhos de Deus, porque ele, filho de Deus, tinha também irmãos. Se nós somos irmãos dele, nós também somos filhos de Deus. Amém? Minha mãe, meus irmãos, igreja, povo de Deus, quem é? Então, é importante fazer a vontade de Deus? Fundamental. Faz a vontade de Deus para você tornar filho de Deus. É claro, se eu faço a vontade de Deus, daqui um pouco a minha vontade e a vontade de Deus passa a ser uma só. Passa a ser uma só. O mesmo espírito, o mesmo sentimento. Que tenha em você o mesmo sentimento que havia em Cristo. Que tenha em você o mesmo sentimento que havia em Cristo. O mesmo espírito. A gente vai pensar como ele, a gente vai agir como ele, a gente vai sentir como ele. A gente vai ter a força que ele teve, tudo que ele teve. O mesmo Espírito que estava lá vai estar em você, em nós. Deus estava em Cristo. Deus vai estar em nós. Amém, gente? Desde que nós queiramos, desde que nós queiramos fazer o quê? Fazer a vontade de Deus. Desde que nós queiramos fazer a vontade de Deus. Vai concluir, Pia?
E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe.
Pronto. Amém? Senhor, aí aquela oração, né? Senhor, ensina-me. Ensina-me o caminho que eu devo andar. Por que que eu faço isso? Por que que eu oro dessa forma? Ensina-me, Senhor, o caminho que eu devo andar. Quantos salmos você lê e que não fala isso? Então Jesus disse no rolo do livro aí, ó, está escrito ao meu respeito. O que está falando aí, gente, era tudo o que eu tinha que fazer. No livro aí está falando, não é de Davi, não. Não é de Salomão, não. É de mim. Eu que tenho que fazer isso. Agora hoje, quando você lê o Salmo, você diz a mesma coisa. Você diz a mesma coisa. Quem tem que fazer sou eu. Quem tem que aprender sou eu, né? Senhor, então, não retire de mim a tua graça, o teu espírito, porque eu preciso da sua ajuda. Senhor, tá, Senhor, e assim tal, tá, né? Nós somos. Por quê? Porque eu preciso fazer a vontade de Deus. E eu estou agora no mesmo lugar onde Jesus esteve. Eu estou nos dias da minha carne. Estou vivendo o meu tempo. E eu preciso fazer a vontade de Deus. Amém, gente? Que coisa boa. Que coisa boa. Bom demais da conta. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Amém, Jesus. Senhor Deus, Senhor, que nós sejamos teus servos, que nós sejamos da mesma forma capacitados, instruídos, para que a vontade de Deus seja feita nesse tempo. Será que é possível, Senhor? Será que é possível, nesse ano de 2015, depois de tanto tempo, depois que a ciência, o bem e o mal, a ciência do bem e do mal, cresceu tanto, numa época de tremenda dificuldade, será que é possível alguém fazer a vontade de Deus? Será que é possível alguém conhecer a tua vontade? Nós estamos aqui, eu sei que os olhos do Senhor estão sobre a terra, por isso estão também sobre nós. E nós estamos aqui, Jesus, falando ousadamente que nós somos teus amigos, que nós somos ovelhas do teu pasto, Senhor. Que nós somos aqueles que, apesar de toda a dificuldade, medo, fraqueza, eu creio que nós desejamos fazer a vontade de Deus. Nós queremos, Pai, romper com o mundo e unirmos ao Senhor de todo o nosso coração. O Senhor sabe que existe nessa igreja, na igreja que, Senhor, que está conosco, o desejo de servir ao Senhor, de fazer a vontade do Senhor. Apesar de toda a dificuldade, dos obstáculos, dos dias difíceis em que nós vivemos, nós atrevemos a dizer em alta voz: somos ovelhas do teu pasto, somos teu povo. E queremos, Pai, fazer a vontade do Senhor. Certamente o Senhor vai nos ajudar a cumprir isso em nossa vida. O Senhor vai nos dar tudo o que nós precisarmos, a força, o poder, a graça, o conhecimento, a liberdade, o entendimento, o amor, a compreensão. O Senhor vai nos dar, Jesus, para que a vontade do Senhor seja feita, e aí sim, para que os filhos de Deus sejam notados, sejam já, meu Deus, percebidos, talvez até pelo inimigo, que existe Filho de Deus entre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, amém. Amém.
é chegado a nós.
Nosso Deus,
o reino de Deus, maravilhoso, reina aqui em mim.
Com poder,
para poder.
Esse é o nosso Deus, nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Reina desde o céu. Com poder, saber e amor.
Esse é o nosso Deus.
Aleluia.
Amém. Abraça o seu irmão. Nós estamos enterrando em nome de Jesus.